Hoje eu aprendi uma coisa nova. Eu sempre achei que a cidade tinha um nome de Nice, porque o descobridor da cidade amava a sua mulher, que se chamava Nice, e tinha colocado o nome da cidade de Nice por amor. Mas foi como resultado de muita luta. Mais uma lição que eu aprendo. A segunda coisa, eu queria agradecer ao presidente Emmanuel Macron. Primeiro, pela visita de Estado que fiz à França. Segundo, pelo convite de participar desta conferência. E agradecer de coração o carinho, a gentileza dedicada a mim, à minha mulher, por ele, pela sua esposa Brigitte e à minha delegação. Quero cumprimentar o presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles. Quero cumprimentar o nosso querido Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas. E quero conversar o Philemon Yang, presidente da Assembleia Geral. Meus amigos, minhas amigas, chefes de Estado, de governo, componentes da mesa. O ciclo da água e o ciclo da vida são um só, dizia o oceanógrafo francês Jacques Cousteau. É impossível falar de desenvolvimento sustentável sem incluir o oceano, sem protegê-lo. Não há como combater a mudança do clima. 3 bilhões de pessoas dependem diretamente de recursos marinhos para sua sobrevivência. O oceano é o maior regulador climático do planeta em função de toda a cadeia de vida que ele abriga. A adoção, há mais de 4 décadas, da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar consagrou pela primeira vez o conceito de patrimônio comum da humanidade. A criação desse regime internacional para governar o espaço marítimo representou uma das maiores conquistas de toda a história da diplomacia. Apostando no multilateralismo, fomos capazes de dirimir diferenças que pareciam insuperáveis. Hoje, porém, paira sobre o oceano a ameaça do unilateralismo. Não podemos permitir que ocorra com o mar o que aconteceu no comércio internacional, cujas regras foram erodidas a ponto de deixar a OMC inoperante. Evitar que os oceanos se tornem palco de disputas geopolíticas é uma tarefa urgente para a construção da paz. Canais, golfos, estreitos devem nos aproximar e não ser motivo de discórdia. Coibir uma corrida predatória por minérios requer apoio firme, atuação da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, dirigida hoje pela cientista brasileira Letícia de Carvalho, a quem quero transmitir um abraço. Interesses escusos impede a criação do Santuário de Baleias do Atlântico Sul. O Brasil está comprometido a ratificar o Tratado de Alto Mar ainda este ano, para assegurar a gestão transparente e compartilhada da biodiversidade das fronteiras nacionais. Senhoras e senhores, temos orgulho de ser uma nação oceânica. O espaço marítimo brasileiro ocupa 5 milhões e 700 mil quilômetros quadrados, áreas comparável à da Amazônia. Por isso, o chamamos de Amazônia Azul. A analogia entre floresta e o mar não se limita à riqueza natural que ambos abrigam, nem ao patrimônio cultural dos povos que dependem e cuidam desses biomas. As duas Amazônias sofrem o impacto da mudança do clima. As florestas tropicais estão sendo empurradas para o seu ponto de não retorno. E o oceano está febril. Em apenas um ano, a temperatura média do mar elevou-se quase o mesmo que nas quatro décadas anteriores. A ciência comprova que a causa dessa enfermidade é o aquecimento global e o uso de combustíveis fósseis. Nos últimos 10 anos, o mundo produziu mais plástico do que em todo o século passado. Seus resíduos representam, como já disseram aqui, 80% de toda a poluição marinha. Salvar esse bioma requer empenho renovado na implantação do ODS-14 do Acordo de Paris. O Brasil dará ênfase à conservação e ao uso sustentável do oceano na COP30, assim como fizemos em nossa contribuição nacionalmente determinada. Abordaremos o tema em outros fóruns, como a cúpula do Brasil-Caribe, daqui a alguns dias, e a 9ª reunião da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, que sediaremos em 2026. Aqui em Nice, apresentamos 7 compromissos voluntários relacionados à proteção de áreas marinhas, ao planejamento espacial marítimo, à pesca sustentável, à ciência e à educação. Além de zerar o desmatamento até 2030, vamos ampliar de 26% para 30% a cobertura de nossas áreas marinhas protegidas, cumprindo a meta do Marco Global para a Biodiversidade. Também implementaremos programas dedicados à preservação dos manguezais e dos recifes de corais. Estamos formulando uma estratégia nacional contra a poluição de plástico no oceano. Nosso esforço inédito de planejamento espacial marinho vai permitir o aproveitamento equilibrado do oceano, levando em conta os impactos ambientais e os serviços ecossistêmicos prestados. Estamos estimulando a pesca sustentável e combatendo ilícitos que ameaçam essa importante atividade para a segurança alimentar do nosso povo. Vamos fortalecer a coleta de dados científicos por meio de um sistema integrado de monitoramento e seguir investindo em pesquisa por meio da Estação Comandante Ferraz na Antártida. Com o apoio da Unesco, o Brasil foi o primeiro país a incluir a cultura oceânica nos programas escolares e continuará qualificando professores para o ensino do currículo azul. Em 2025, teremos o maior número de escolas azuis no mundo, reunindo 515 estabelecimentos de ensino, 160 mil estudantes e 2.600 professores. Há 10 anos, Paris se tornou um marco para a governança climática. Hoje, Nice passa a integrar o caminho até Belém. Com a ONU, o Brasil vai lançar um balanço ético global para mobilizar pensadores, artistas, intelectuais e religiosos, juventude, mulheres, povos indígenas e comunidades tradicionais e afrodescendentes de uma COP30. Precisamos formar uma grande onda para construir um futuro mais justo e sustentável. Meus amigos e minhas amigas, eu quero terminar primeiro dizendo ao nosso secretário-geral, nosso amigo Guterres, de que é muito importante que na COP30 nós tomemos 3 decisões importantes. Primeiro, a decisão de convencer o chefe de Estado desse mundo de que a questão climática não é invenção de cientista, nem é brincadeira de gente da ONU. A questão climática é uma necessidade vital de preservação do nosso ambiente e que a gente vai ter que tomar uma decisão. Primeiro, se acredita ou não. Se acredita, nós vamos ter que decidir que não existe outro espaço para a gente viver, é no planeta Terra. Segundo, que a questão climática pode dizimar a humanidade, é preciso saber se acredita. Quarto, nós temos que dizer ao chefe de Estado que precisamos começar a investir na educação, no ensino fundamental, na questão do clima. Porque depois dos 18 anos, nós temos que fazer placa dizendo é proibido fazer isso, é proibido fazer aquilo, para jovens rebeldes que não querem obedecer. Fica mais barato, muito mais fácil a gente começar a apostar de que a questão do planeta será cuidada quando a gente mudar o nosso currículo escolar e colocar a questão climática para que as crianças aprendam da creche até a universidade, que ele precisa cuidar do ambiente que ele vive. Muito obrigado e quero terminar convidando todos vocês para em novembro estarem no Brasil, na Amazônia. Quem quer conhecer a Amazônia, quem defende tanto a Amazônia, precisa ir na Amazônia para ver a nossa COP30, para as pessoas saberem que embaixo de cada copa de árvore que a gente quer preservar, tem uma criança, tem um indígena, tem um pescador, tem um seringueiro, tem um extrativista, tem um ser humano. E por isso, os países ricos precisam pagar a sua dívida com o contencioso de emissão de gás de efeito estufa. Um abraço e até o Brasil, se Deus quiser.